Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo 17 de março de 2024. Convosco está na produção o Jaime Faria. Ana Guedes está convosco na apresentação. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM da Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabus estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. A Voz da América em português está em FM na cidade de Cachungo, com a Lera Band. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E podem ouvir-nos em FM em Catió, com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, destaque a situação social das angolanas que são portadoras de deficiência. Falaremos saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matinha. E no Fala África, trazemos hoje Jaime, MC, rapper e ativista angolano, cuja música é um apelo à ação social e justiça. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou aqui nos estúdios com a Zainab Abdel Rahman para apresentar as notícias. Os Estados Unidos esforçam-se para avaliar o futuro das suas operações antiterroristas no Sahel, depois da junta que dirige o Níger afirmar que estava encerrando a sua cooperação militar de anos com Washington após uma visita de altos funcionários americanos. Os Estados Unidos têm centenas de tropas estacionadas numa importante base aérea no norte do Níger, que realiza voos sobre a vasta região do Sahel, a sul do deserto do Saara, onde operam grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A principal enviada dos Estados Unidos, Molly Fee, regressou à capital Niamey esta semana para se reunir com altos funcionários do governo, acompanhada pelo general da Marinha Michael Langley, chefe do Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ela já havia visitado o país em dezembro, enquanto a vice-secretária de Estado em exercício, Victoria Nuland, viajava ao país em agosto. O Departamento de Estado disse no domingo, numa postagem no X, que era o Twitter, que as negociações foram francas e que estava em contacto com a junta. Não ficou claro se os Estados Unidos ainda têm margem de manobra para negociar um acordo para permanecer naquele país da África Ocidental. O Níger era visto como uma das últimas nações da região agitada com a qual as nações ocidentais poderiam fazer parceria para combater as crescentes insurgências jihadistas. Não está claro o que motivou a decisão da junta de suspender os laços militares. No sábado, o porta-voz da junta, coronel-major Amadou Abdourahmane, disse que os voos dos Estados Unidos sobre o território do Níger nas últimas semanas eram ilegais. Continuamos a apresentar as notícias aqui na nossa emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou neste domingo a pressão internacional, prometendo o que Israel prosseguiria com o ataque aos militantes do Hamas em Rafah, perto da fronteira entre Gaza e Egito, mesmo com as negociações de cessar-fogo programadas para ser retomadas no Qatar nos próximos dias. Nenhuma pressão internacional nos impedirá de realizar todos os objetivos da guerra para eliminar qualquer controle do Hamas em Gaza, disse Netanyahu numa reunião de gabinete, segundo mostra um vídeo divulgado pelo seu gabinete. Para fazer isso, iremos também operar em Rafah, disse Netanyahu, sem indicar uma data. Mais tarde, ele disse ao programa State of the Union da CNN que Israel continuaria a tentar chegar a um acordo sobre um cessar-fogo de 6 semanas na guerra com o Hamas, agora no seu 6º mês. Mas, para conseguir isso, disse ele, vamos manter a pressão. Netanyahu disse que era totalmente inapropriado que o líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, o oficial judeu-americano de mais alto escalão, convocasse na semana passada novas eleições no Israel ao argumentar que Netanyahu se perdeu no bombardeamento de Gaza pelo país. Penso que o único governo em que deveríamos trabalhar para derrubar agora é a tirania terrorista em Gaza, a tirania do Hamas, que assassinou mais de 1000 israelitas, disse Benjamin Netanyahu. Schuma, há muito um aliado do Estado judeu, disse que Netanyahu corre o risco de tornar o seu país um pária nos assuntos mundiais, já que dezenas de milhares de palestinos estão famintos e muitos morrendo de desnutrição por Israel ter limitado durante meses caminhões de ajuda humanitária para Gaza ao longo do tempo. Netanyahu disse, e cito, a maioria dos israelitas apoia o que estamos a fazer. Se não vencermos a guerra, a América também perderá. Fim da citação. O problema, continuou ele, não é levar ajuda a Gaza. O problema é que é saqueado pelo Hamas, saqueado por gangues. Netanyahu disse à cadeia americana CNN que é cínico e fatalmente errado culpar Israel pela guerra em curso. E por último, neste bloco de notícias, uma notícia do entretenimento. Usher foi eleito o artista do ano na 55ª edição do Prémio Anual da Associação Nacional para Avanço das Pessoas Negras, NAACP, que destacou o trabalho de artistas e escritores negros. Depois de Usher receber o seu prémio no sábado à noite, ele falou sobre estar grato pela jornada da sua carreira de sucesso, que já dura 3 décadas.
A situação social das mulheres portadoras de deficiência clama por maior intervenção das autoridades no sentido de fazer cumprir a lei angolana. Garantir a falta de políticas de integração social e oportunidades de emprego constituem barreiras para o progresso social das mulheres portadoras de deficiência em Angola, isto apesar dos esforços do governo em melhorar o quadro. Luísa Mendonça, presidente da Associação Angolana de Direitos e Inclusão das Mulheres com Deficiência, Emma Vicente, analista social e especialista em gestão de seguros, e Carlos Conceição, sociólogo, são os nossos convidados.
As mulheres angolanas portadoras da deficiência continuam a enfrentar diversas barreiras na busca por uma melhor integração social. As dificuldades de acesso ao emprego, as limitações na mobilidade por meio dos transportes públicos de passageiros, o acesso à escola, a discriminação social e de género são alguns dos desafios enfrentados.
Enfrentamos dificuldade em todos os sítios, seja no desemprego, nos taxistas, nas igrejas, na família. Não tenho emprego. Estamos na luta. Tive uma fonte de renda, que na qual foi abaixo, quando saiu esse que da Covid, perdi tudo. Eu vendia numa rolota. Já vendia numa rolota que me ajudava, tirava lá algumas coisas para pagar a escola das minhas crianças. Agora já não consigo fazer nem pagar a escola, nem que agora dependo dos meus irmãos.
A integração social contribui para a dignidade, reabilitação social e psicológica das mulheres com deficiência, que a 2 de março deste ano assinalaram o Dia da Mulher Angolana e a 8, o Dia Internacional da Mulher. As efemérides são celebradas há vários anos, tanto quanto o grito de socorro das mulheres com deficiência, que pedem por efetivação das políticas públicas de inclusão e integração social a favor de quem tem dificuldades visuais, de locomoção ou de outro género. De acordo com o Censo Geral da População Angolana, realizado em 2014, 2,5% da população é portadora de deficiência. Das 656.258 pessoas portadoras de deficiência, 290 mil são do sexo feminino. A socióloga Marlene Messel refere que, apesar das preocupações do Estado em prol das pessoas com deficiência, o quadro requer mais atenção, já que a integração social é o garante do equilíbrio na sociedade.
A avaliação que faço sobre a integração social das pessoas portadoras de deficiência em Angola é insuficiente, requer mais atenção. A integração contribui para trazer dignidade, democracia, reabilitação social e psicológica para elas, uma forma de causar equilíbrio no meio social. Existe preocupação do Estado em velar pelo cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência nos vários setores, mas como vivemos em uma sociedade em via de desenvolvimento, estas ações ou normas não são vistas e nem sentidas pela maioria. Na área da saúde, sim, é visível. Na educação, é um bocadinho fraca ou razoável. Nos transportes, não se faz sentir. É necessário maior fiscalização por parte das autoridades. Socialmente, a empregabilidade das mulheres com deficiência não é notória, ou não é muito notória. O estigma, nem tanto. Vemos em outras geografias, outras realidades. Cá há muita dificuldade empregatícia no setor privado. Nos concursos ou organizações devem criar políticas de acessibilidade para as mulheres deficientes. Também...
O governo angolano pretende até 2027 implementar o Programa Nacional de Inclusão e Acessibilidade e o Programa Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência e Albinismo, fazendo jus à Lei 21/12 de 30 de julho, Lei da Pessoa com Deficiência, e à Lei 10/16 de 27 de junho, Lei das Acessibilidades. Apesar da fraca empregabilidade das pessoas com deficiência, a analista Emma Vicente julga que o Executivo tem preocupação em velar pelas pessoas com deficiência. Para a especialista em gestão de seguros, os números falam por si no que respeita os feitos do poder político angolano.
Existe sim da parte do Estado a preocupação de velar pelo cumprimento das pessoas com deficiência nos mais variados setores. A título de exemplo, no setor da educação, atualmente o país conta com 775 escolas inclusivas e 21 especiais, com exceção nas províncias de Malanje e de Cabinda. Nos transportes existem mais de 200 autocarros adaptados, com rampas para os utentes de cadeiras de roda e lugares reservados para deficientes. De 2020 a 2021, os centros de emprego registraram um total de 2.617 solicitações de emprego. Deste número, 960 foram admitidos. A nível da saúde, foram criados 11 centros de reabilitação nas províncias de Luanda, Bié, Cuanto Cubango, Moxico, Benguela, Kwanza Sul, Huila, Uís e Uambo. Pronto. Acrescentar também que é importante que todas essas medidas possam abranger todo o país, né? Porque existem outras pessoas que também devem ser beneficiadas desse esforço que o Executivo ou que o Governo tem estado a fazer em prol das pessoas com deficiência, né? Então é importantíssimo que o Governo, tendo alguma vontade política também, consiga abraçar todo o país com essa iniciativa. Porque somos todos angolanos e todos merecemos, sim, condições mais dignas, mais aceites para a nossa sobrevivência. Socialmente, a empregabilidade das pessoas com deficiência ainda é deficitária. É importante que o Estado crie políticas para aumentar o número de pessoas nessa condição empregadas.
A integração das pessoas com deficiência no país ainda está aquém do recomendado a nível internacional, com expressivos atropelos à lei e a diversas convenções internacionais. Para o sociólogo Carlos Conceição, as pessoas com deficiência em Angola não são metidas nem achadas, na medida em que, ligado à conjuntura no âmbito social e económico, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta Africana dos Direitos dos Povos e do Homem e outros instrumentos legais que orientam a não discriminação são desrespeitados no país.
Então, pensamos que a integração das pessoas portadoras de deficiência em Angola é muito débil e que no sistema social é débil, mesmo até do ponto de vista de acesso às infraestruturas, às estruturas. Nós encontramos edifícios, encontramos estruturas que não têm rampa de acesso, que de facto já discrimina, exclui a partida as pessoas portadoras de deficiência, né? Então pensamos nós que a avaliação, no nosso ponto de vista, é negativa. As pessoas com portadora de deficiência não são tidas nem achadas no nosso contexto e contabilizam várias dificuldades mesmo, né? Vários são os problemas que efetivamente enfrentam. E aqui reclamam sim com certeza relativamente aos direitos que são, como já dissemos, atropelados. E o Estado, na nossa opinião, não tem preocupado-se, entre aspas, com as devidas aspas, com as pessoas portadoras de deficiência. É verdade que conta-se com vários outros organismos, ou se quisermos, outros atores sociais, mas nem com isso se consegue dar resposta eficaz a esta franja da sociedade que enfrenta dificuldades muito mais grandes e, sobretudo, pela condição física que enfrentam.
O empoderamento da mulher é uma das estratégias da Associação Angolana de Direitos e Inclusão de Pessoas com Deficiência, para que estas, por meios próprios, consigam dar respostas aos diferentes problemas sociais que enfrentam. A presidente da ADIMA, Luísa Mendonça, reafirmou a denúncia sobre o incumprimento da Lei 21/12, Lei da Pessoa com Deficiência, que garante no seu artigo 15º o direito à formação, ao emprego e trabalho, apesar dos esforços do governo.
Velamos muito para o empoderamento. Como assim? Quando algumas mulheres não têm a oportunidade de ter o emprego, então nós criamos nossos postos de emprego ou nossos postos de trabalho para que ela comece a exercer a sua atividade informal.
Uma outra questão tem que ver também com, e aqui falou e muito bem, com a inclusão. Como é que estamos a nível da sociedade em termos de inclusão social?
Na verdade, é um processo, é um trabalho. Falando das barreiras arquitetônicas, ainda também é um trabalho que há que se fazer. Mas nós reconhecemos que os nossos executivos têm estado a trabalhar para que, concernentemente, que alguns edifícios construídos, há novas construções agora, que velam muito pelo cumprimento da lei da acessibilidade. Temos estado a acompanhar, sabemos que é um processo, sabemos que também existem muitas instituições que foram construídas, muitas instituições antigas que foram construídas, e dessas ainda não têm acessibilidade, e a lei naquela altura ainda não estava a ser implementada. Então nós temos que também reconhecer que o nosso executivo tem estado a fazer. Mas gostaria que criasse mais condições para as pessoas com deficiência, porque temos encontrado inúmeras dificuldades.
E em relação às empresas privadas, inclusão de mulheres com deficiência?
Algumas instituições têm estado a cumprir, mas outras não. Como acabei de falar, infelizmente ainda encontramos mentalidades com certas barreiras para a inserção de pessoas no mercado de trabalho, porque o decreto está ali, só falta o cumprimento. Mas o problema não é do executivo, o problema é das pessoas. As pessoas é que têm um grande problema, olhar pela a pessoa com deficiência como se fosse uma pessoa inútil. Mas nós temos aqui pessoas com deficiência formadas, técnicas médias, técnicas superiores, com valências, dotadas de conhecimentos, mas por falta de oportunidade até acabam por querer tirar essa vida, porque não têm oportunidade de emprego.
Na busca de solução para os problemas das mulheres portadoras de deficiência, a ADIMA conseguiu apoio de várias organizações privadas para empoderar as suas associadas. Entre os apoios conseguidos constam um conjunto de 15 bens diversos, entre os quais kits para a venda de diversos produtos, rolotes móveis e outros como meios de compensação, entre os quais canadianas e cadeiras de roda, para ajudar na locomoção das assistidas. Odete Chaves, portadora de deficiência física, locomove-se por meio de uma cadeira de rodas. Ela, que diz ser vítima de discriminação, é uma das beneficiárias deste apoio. A mesma contou à Voz da América, na primeira pessoa, o quão útil vai ser para a sua vida familiar o meio de trabalho que recebeu. Alegrada com o gesto de pessoas e organizações de boa-fé, Odete explica que o objetivo é ajudar também outras pessoas no bairro que, como ela, passam por inúmeras dificuldades.
Odete Chaves, mas com esse kit já as pessoas vão me olhar de uma forma diferente, porque vou conseguir fazer o que eu já tenho feito. Já com isso, vou conseguir fazer uma coisa que quer. Consegue, graças a Deus, consegue. Yeah, porque já não tenho mãe, só tenho pai, que o pai também está numa outra relação. Manda quando tem, quando não tem também, fica assim. Yeah, já com isso, vou conseguir fazer alguma coisa. Vou vender no bairro para ajudar a juventude também, sabendo que esse kit ajuda muito na nosso bairro, como é mais ambiente de cerveja, essas coisas. Com a magoga já, o cachorro aí vai me ajudar mais.
O que recebeu é para fazer de mata-bicho, para fazer magoga?
Mata-bicho de manhã, de noite também pode. Funciona, cachorro, hambúrguer, funciona. Acho que vai ser satisfatório, porque também temos que tirar uma metade que tem que pagar cota na associação. Sim, não podemos também recebemos, ficamos relaxados só para se beneficiar e esquecer a associação. Temos que tirar sempre uma metade para meter na associação, uma metade vai para a nossa caixa de casa.
Ou seja, isso pode resultar numa grande mudança para a sua vida?
Muito, vai resultar muito mesmo. Já estou a me sentir até.
Já está?
Sim, sim, sim.
O objetivo macro, segundo Luísa Mendonça, é retirar do desemprego estas mulheres que diariamente batem à porta da organização que dirige e que muitas vezes se vê sem solução.
Nós temos um número de 2.871 mulheres com deficiência, mas só temos até agora na nossa base de dados 15 a 16 mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho. É difícil.
Registrado pela associação.
Registrado pela associação. É muito difícil ouvir sempre gritos de socorro de N mulheres que vêm aqui bater a porta da associação para solicitar oportunidade de emprego ou então um kit para poder empreender.
E agora vos foi dada então uma luz verde com a entrega desses 20 kits de compensação?
Na verdade, nós estamos muito felizes. Primeiramente, queremos aqui agradecer à empresa Catoca, na pessoa do Sr. Presidente, que nos fez chegar estes 15 kits, para que essas mulheres continuem a exercer a sua atividade, continuem a sustentar as suas famílias, continuam a trabalhar. Este é o objetivo, para que elas não sejam pedintes, porque a associação também ela dá formação para que elas continuem a ter a rede do anzol para ir pescar. Esse é o objetivo da associação. Os meios de compensação, como é difícil nos adquirir. Por quê? Porque muitas delas não trabalham. Muitas delas não trabalham, não têm como comprar um meio de compensação. Então, que são cadeiras de rodas, que são canadianas, é muito difícil, difícil muito mesmo.
Há uma certa discriminação no mercado de trabalho em relação às mulheres com deficiência?
Muitas. Todos os dias recebemos aqui informação de algumas mulheres que já estão inseridas no mercado de trabalho, são discriminadas, não só no local de trabalho, também na família, não são incluídas. Mas já sentimos um pouco de inclusão. Já sentimos, já mais inclusão. Hoje em dia até já temos estado a participar em várias atividades. Hoje a Associação das Mulheres é convidada em quase todas as instituições do pública, porque somos parceiras. A nível internacional também, porque temos aqui a nossa colega, que é a vice-presidente, vai participar na CSW68, que fala do Estatuto da Mulher, e é muito importante que ela participe, porque vai ter temas pertinentes, porque a associação tem estado a trabalhar com esses temas, como falando do empoderamento da mulher. A associação tem estado a trabalhar no empoderamento da mulher e é uma mais-valia a nossa vice-presidente e representar as mulheres, levar as nossas contribuições.
Mais de 2.500 mulheres portadoras de deficiência estão registadas na Associação Angolana de Direitos e Inclusão de Pessoas com Deficiência. Destas, apenas 16 estão empregadas, segundo dados da ADIMA. Para garantir a aplicação do regulamento sobre reserva de vagas e procedimentos para a contratação de pessoas com deficiência, em cumprimento ao Decreto Presidencial nº 12/16, de 15 de janeiro, o Governo angolano, por meio do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, realizou um estudo em instituições públicas e privadas, onde aferiu que atualmente em Luanda, apenas 152 pessoas com deficiência estão no setor público e 166 no setor privado. A inserção de alguns e a inclusão de todos precisa-se, diz a socióloga Marlene Messele, que defende a formação técnica e profissional para as mulheres com deficiência em Angola, que, na sua opinião, são vulneráveis, de modo que estas possam aderir ao empreendedorismo para melhorar a sua renda e, consequentemente, a sua condição social.
A inserção de alguns e a inclusão de todos precisa-se. Pelo que aconselha-se a enveredarem pelo empreendedorismo, partindo sempre pautando sempre pela formação técnica e também profissional. As mulheres com deficiência em Angola são vulneráveis, pois existem muitos tipos de deficiência, as que gaguejam, as que conseguem trabalhar e entender bem as coisas, conseguem desenvolver bem algumas atividades laborais, as que têm deficiência auditiva, conseguem trabalhar ou desenvolver algumas atividades, as que têm deficiência visual e física, pois embora a deficiência física tenha graus, são as que têm maior dificuldade e carecem de mais intervenção por parte das políticas de inclusão e inserção promovidas pelo governo.
No domínio do emprego, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional formou várias pessoas no âmbito do Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, que no final beneficiaram, segundo o Masfamo, de kits de microcréditos e kits profissionais para a realização de atividades geradoras de rendimentos. A julgar pelo nível de dificuldades socioeconómicas vividas pela população angolana em geral, o sociólogo Carlos Conceição salienta que é necessário fazer-se muito mais no que respeita à inclusão social para que a situação não se redunda em mendicidade nas ruas e vulnerabilidade social deste grupo de pessoas.
E o Estado não tem feito absolutamente nada e é preciso que se faça muito mais para melhorar essa questão. A empregabilidade, já dissemos que é extremamente deficiente. Pouquíssimos são setores que encontramos numa margem de 0,1%. É difícil encontrar. Aliás, tem empresas em que você não encontra pessoas portadoras de deficiência, não encontra porque não há também a perspectiva de inclusão. E mesmo no quadro da responsabilidade social que essas empresas têm, não fazem sentir esse aspecto. Depois isso redunda efetivamente na questão que tem que haver com a mendicidade das pessoas portadoras de deficiência que ficam aquém e sobre risco, ficam à beira-estrada, ficam nas ruas, colocando em risco a sua integridade física que já está em risco por conta de serem pessoas portadoras de deficiência e olhando então para a conjuntura e a realidade social de Luanda, agregado a isso a insegurança pública, o risco é muito grande ainda, então pensamos que o Estado não deve fazer vista fechada a isso, deve se preocupar efetivamente com isso, um problema social maior e que o Estado devia fazer muito mais para assegurar efetivamente essa questão. Sim, pensamos nós que com formações voltadas ao empreendedorismo e também com acesso ao crédito bancário e com isenção de juros de mora, calculamos nós que isto pode, de facto, amenizar a situação dramática que essas mulheres enfrentam, né? Pensamos que poderia ser uma medida um tanto quanto razoável, pelo menos para minimizar essa situação intermitente que as mulheres, por conseguinte, enfrentam. Particularmente as mulheres, não quer dizer que os homens não enfrentam também, né? Enfrentam com certeza.
O sociólogo Carlos Conceição, que defende, por outro lado, o acesso ao crédito bancário, a realização de formações voltadas ao empreendedorismo e a isenção de juros bancários para minimizar o problema das pessoas com deficiência em Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
17 de março de 2024 é domingo para todos. Votos de um bom domingo da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, a plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, bem-vindos. Hoje é 17 de março de 2024 e esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português, desejando a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Convosco está na produção Jaime Faria, a apresentação é da Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane estamos com a nova Rádio Paz e podem ouvir a Voz da América em português na cidade da Beira através da Rádio Pax. Não esqueça, estamos também em toda a Guiné-Bissau. Cobrimos a Guiné-Bissau de uma ponta à outra com a Rádio Educativa na cidade de Catió. Na cidade de São Domingos estamos a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo, a nossa rádio parceira é o Lero Bando, em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabu, podem ouvir-nos em FM com a Rádio Sitchanouca, Leste FM. Não se esqueça, estamos também em Buba com a Rádio Papagaio e estamos ainda em Bissau com a Pijigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber as notícias que marcam a atualidade. Vamos ter saúde com a doutora Graça Medicinha e depois no Fala África. A conversa é hoje com Jaime MC, rapper e ativista angolano, cuja música é um apelo à ação social e à justiça. Mas antes vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Estou novamente a Mães e Miguel para apresentar as notícias a esta hora e começamos aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos esforçam-se para avaliar o futuro das suas operações antiterroristas no Sahel, depois da junta militar do Níger afirmar que vai encerrar a sua cooperação militar de anos com Washington após uma visita de altos funcionários americanos. Os Estados Unidos têm centenas de tropas estacionadas numa importante base aérea no norte do Níger, que realiza voos sobre a vasta região do Sahel, a sul do deserto do Saara, onde operam grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A principal enviada dos Estados Unidos, Molly Fee, regressou à capital Niamey esta semana para se reunir com altos funcionários do governo, acompanhada pelo general da Marinha Michael Langley, chefe do Comando Africano das Forças Americanas ali estacionadas. Ela já havia visitado o país em dezembro, enquanto a vice-secretária de Estado em exercício, Victoria Nuland, viajava ao país em agosto. O Departamento de Estado disse no domingo, numa postagem no X, que era o Twitter, que as negociações foram francas e que estava em contacto com a junta. Não ficou claro se os Estados Unidos ainda têm margem de manobra para negociar um acordo para permanecer naquele país. O Níger era visto como uma das últimas nações da região agitada com a qual os países do Ocidente poderiam fazer parceria para combater os crescentes insurgentes jihadistas. Não está claro o que motivou a decisão da junta de suspender os laços militares. No entanto, o porta-voz da junta, coronel-major Abdou Abdelrahman, disse que os voos dos Estados Unidos sobre o território do Níger nas últimas semanas eram ilegais. O nome do coronel é Amadou Abdelrahman. Entretanto, Insa Garba Seydou, um ativista local que auxilia os governantes militares do Níger nas suas comunicações, criticou os Estados Unidos para forçar a junta a escolher entre parceiros estratégicos. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou neste domingo a pressão internacional, prometendo que o país prosseguiria com um ataque aos militantes do Hamas em Rafah, perto da fronteira entre Gaza e Egito, mesmo com as negociações de cessar-fogo programadas para serem retomadas no Qatar nos próximos dias. Nenhuma pressão internacional nos impedirá de realizar todos os objetivos da guerra para eliminar qualquer controle do Hamas em Gaza, disse Netanyahu numa reunião de gabinete, segundo mostra um vídeo divulgado pelo mesmo. Para fazer isso, disse, iremos também operar em Rafah, mas, no entanto, Netanyahu não indicou uma data. Mais tarde, ele disse ao programa State of the Union da CNN que Israel continuaria a tentar chegar a um acordo sobre o cessar-fogo de 6 semanas na guerra com o Hamas, agora no seu 6º mês. Mas para conseguir isso, disse, vamos manter a pressão militar. Netanyahu disse que era totalmente inapropriado que o líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, um oficial judeu de mais alto escalão convocasse na semana passada novas eleições no Israel ao argumentar que Netanyahu se perdeu no bombardeamento de Gaza pelo país. Penso que o único governo em que deveríamos trabalhar para derrubar agora é a tirania terrorista em Gaza, a tirania do Hamas, que assassinou mais de 1000 israelitas, disse Netanyahu. A Ucrânia lançou 35 drones em toda a Rússia que provocaram um breve incêndio numa refinaria de petróleo, atingiram Moscou e afetaram o fornecimento de eletricidade nas zonas de fronteira, disse a Rússia neste domingo, último dia das eleições presidenciais. O ataque surge no meio de acusações do Kremlin de sabotagem eleitoral por parte da Ucrânia, que se envolveu numa das maiores operações aéreas em território russo desde que o exército russo lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia há 2 anos.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora à saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Olha, Ana, eu estou bem. E a Ana, como está?
A Ana também está bem e esperamos que os nossos amigos também estejam bem, doutora. E hoje vamos falar de olhos. Vamos falar de olhos, vamos falar de glaucoma, doutora, que é algo bastante vulgar de ter-se, de sofrer-se disso, não é? De sofrer-se desta. Isto é um género de uma lesão. Doutora, mas antes de mais, vamos então à definição do que é a glaucoma.
Olha, pois é, Ana, o glaucoma é uma das doenças mais comuns dos olhos, por isso vale a pena mesmo falar deste assunto, mesmo porque o dia 14 de março é o dia de celebração, é dia de aumento de consciência sobre glaucoma. Então, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença dos olhos que é caracterizada por alteração do nervo óptico e que leva a um dano irreversível do sistema nervoso do olho. Nós sabemos que todo o nosso organismo é alimentado por nervos, né? Então, neste caso, há um dano neste nervo que alimenta o olho e isto, por consequência, leva à diminuição ou à perda do campo visual. Portanto, a pessoa gradualmente pode perder a visão, para além de ter a vista assim, embaçada, né? E a pessoa não, acaba efetivamente não vendo bem.
Quais são os sintomas da glaucoma, para além das pessoas terem dificuldade de visão?
Olha, Ana, na maior parte dos casos, as pessoas não apresentam sintomas. Por isso é que o glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível. A doença pode estar presente e a pessoa, infelizmente, não perceber e gradualmente o quadro vai piorando e acabando a esta lesão irreversível. Mas pronto, podemos dizer o que causa o glaucoma. O que causa o glaucoma é um aumento da pressão a nível dos olhos e esta pressão acontece devido ao aumento de um líquido mesmo dentro do olho ou por uma deficiência na drenagem desse líquido específico. Então, isso vai fazer com que haja este aumento da pressão a nível do olho e essa pressão gradualmente vai levando à redução ou perda da visão.
Doutora, há tipos diferentes de glaucoma. Da mesma forma que a glaucoma não afeta só os adultos, pode afetar as crianças. Pode falar um pouco sobre estes tipos diferentes de glaucoma, uns mais graves talvez do que outros?
Sim, pois é, Ana. Primeiro falar da questão das crianças. Sim, o glaucoma também pode afetar as crianças, embora elas não manifestam nenhum tipo de sintoma. E as crianças podem vir a apresentar um glaucoma congênito, que é de evolução tardia e que acontece nos primeiros anos de vida. Ou então um glaucoma juvenil, que surge entre os 4 ou 5 anos de idade, mesmo que não haja sintomas, as crianças podem sofrer este dano do nervo dos olhos e também acabar tendo uma visão comprometida ou mesmo ficando cegas. Em relação aos tipos, há 4 tipos de glaucoma. Temos aquilo que se chama glaucoma de ângulo fechado, que é um glaucoma agudo. E neste glaucoma há uma situação em que a pessoa tem uma perda de visão que é bastante rápida, né? Há um aumento desta pressão no olho, que é rápido, é doloroso e é grave. E normalmente quando nós temos estes casos de glaucoma agudo, são situações de emergência e que tem que ter uma ajuda médica imediata. Enquanto que o glaucoma de ângulo aberto, este é o glaucoma crónico, é o tipo mais comum de glaucoma e que tende a ser hereditário, mas a sua causa é desconhecida. Neste tipo de glaucoma, há um aumento da pressão do olho, que se desenvolve de forma lenta com o passar do tempo, e esta pressão vai aumentando e vai causando este dano do nervo óptico e perda da visão, mas de forma mais gradual. E depois temos o glaucoma congênito. O glaucoma congênito, como o nome diz, é o tipo em que a criança já nasce com a doença. Pode ser herdada da mãe durante a gravidez. E entretanto, este tipo de glaucoma é considerado raro e deve ser tratado também imediatamente. E depois temos, por fim, um glaucoma secundário, que este normalmente é causado por outros fatores, como, por exemplo, o uso de medicamentos, os traumas ou outras doenças a nível dos olhos. Portanto, esses são os 4 tipos existentes de glaucoma.
Doutora, como é que se trata a glaucoma? Portanto, parece que qualquer um destes tipos vai pedir uma intervenção cirúrgica maior ou menor. Mas como é que se trata e pode ser tratado sem ser só com intervenção cirúrgica? Por exemplo, só com gotas?
Bom, primeiro, Ana, antes mesmo de falarmos do tratamento, é o diagnóstico. Que o diagnóstico é feito através de um exame dos olhos.
Verdade. Faltava-nos o diagnóstico, doutora.
Pois, e é feito com um exame dos olhos, em que o médico tem que analisar o interior do olho e há procedimentos específicos para tal. E só após esta averiguação da pressão a nível do olho é que pode efetivamente ter uma ideia do que é que se passa e suspeitar um glaucoma. E para complementar, tem que se fazer outros exames, como o exame para avaliar a visão, o exame para avaliar as respostas do reflexo do próprio olho. Há outros tipos de exames que têm que ser feitos e, juntamente com o exame da pressão do olho, vão confirmar ou descartar esta doença que é glaucoma. E, tendo-se confirmado a doença, não é? É preciso que se faça tratamento. E o principal objetivo do tratamento é, efetivamente, reduzir a pressão ocular, porque nós dissemos que um dos principais problemas é mesmo o aumento desta pressão. E dependendo do tipo de glaucoma, isso é feito por meio de medicamentos ou mesmo através da cirurgia. A maior parte das pessoas que têm glaucoma é submetida a um tratamento com um colírio específico, que são gotas específicas, e pronto. E há outras formas de tratar, conforme disse, a cirurgia, mas também pode-se fazer tratamento a laser, que geralmente é um tratamento indolor, e isto é feito onde há condições para tal, nem todos os contextos têm condições para fazer este tratamento com laser, mas onde é possível, naturalmente, é feito este tratamento. E também a cirurgia, que é indicada nos casos mais avançados, não é? E que claramente são procedimentos que têm que ser feitos sob o cuidado e atenção de uma pessoa que tenha preparação para tal.
Nós falámos aqui de que as crianças também são, também podem ter problemas de glaucoma, mas há fatores de risco que podem contribuir para além das questões congénitas, há alguns fatores de risco que podem contribuir para a glaucoma ou que aparecem com a glaucoma ou que dão aso à glaucoma?
Sim, sim, claramente, Ana, há alguns fatores de risco que podem contribuir. O primeiro é uma pressão dentro do olho que seja elevada, a idade acima dos 60 ou acima dos 40, para o caso de glaucoma agudo. Pessoas negras também são mais propensas a desenvolver o glaucoma. Pessoas que têm histórico familiar de glaucoma também têm as chances mais elevadas de desenvolver a doença. Pessoas que tenham doenças no olho, como tumores, inflamações, também têm um risco aumentado. E também pessoas que fazem muito uso de medicamentos à base de corticosteroides. Aqui falamos mesmo da questão da automedicação, que é muito importante, e também pessoas que têm doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, também pode aumentar a chance de desenvolver o glaucoma. Um fato muito importante, Ana, que eu tenho que mencionar, é que apesar de haver tratamento para melhorar os sintomas que as pessoas possam apresentar, infelizmente o glaucoma não tem cura. Pode ser controlado através de tratamentos adequados, mas não há uma cura e a sua recuperação também costuma variar de acordo com o tipo de doença e dos cuidados que estas pessoas têm.
Doutora, algo interessante é que as pessoas vão ao médico quando têm doenças, mas, por exemplo, não se faz, começa-se a fazer, talvez agora, mais a consulta regular de oftalmologia. E isto é algo que pode ajudar a detectar as questões de glaucoma, porque certos tipos de glaucoma são desenvolvidos lentamente e só com a observação dos olhos se pode detectar, certo?
Com certeza, Ana, com certeza. Por isso, a questão de sempre que possível visitar um oftalmologista é muito importante, porque são feitos diferentes exames que podem ajudar a detectar qualquer problema de forma precoce.
E pronto, doutora, vamos concluir. Vou deixar aqui um minuto para que deixe aqui uma lembrança aos nossos ouvintes em termos de cuidado dos olhos em geral, doutora.
Bem, Ana, nós temos sempre que nos lembrar que os olhos são o nosso contacto com o mundo, não é? Então temos que usá-los de forma correta, temos que, sempre que possível, usar proteção para os olhos, principalmente proteção ao sol. É preciso termos muito cuidado com a limpeza dos olhos, temos que ter uma higiene diária dos olhos, temos que limitar a nossa exposição a telas, porque isso também prejudica a nossa visão, e sempre que possível visitar um oftalmologista, que isto ajuda bastante.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de glaucoma, em particular com chamada de atenção para se ter cuidado com a visão. E pronto, vamos despedir-nos de todos os nossos ouvintes, da nossa audiência, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e também para si, doutora, e como sempre, estamos juntos.
Uma semana cheia de saúde para si, Ana, e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana, e até lá lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
17 de março de 2024, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Um bom domingo para todos. Que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África do Mundo, são as manchetes africanas e as manchetes mundo.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
hoje na rubrica Fala África, a conversa com Jaime, MC, rapper e ativista angolano, cuja música é um apelo à ação social e justiça. Junto a Mensageiro Andrade e com o apoio do Observatório da Imprensa, lançaram recentemente duas faixas que fazem parte do mini-álbum Revolta Total, marcando o seu compromisso com a mudança social através da arte. Vamos então à conversa.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. No cenário musical angolano, a voz de Jaime MC se destaca pela habilidade artística e pelo compromisso inabalável com questões de justiça social, articulando o poder da palavra através do rap e empregando a sua precisão de sua formação como advogado estagiário. Jaime usa a música como um veículo para mobilização, defesa dos direitos humanos e enfatização do direito ao protesto. A colaboração recente com o Mensageiro Andrade, sob o patrocínio do Observatório da Imprensa, culminou no lançamento de duas músicas que são o chamado Vigoroso, a Conscientização e a Ação. Lançado em 5 de março, o projeto é um reflexo da dedicação contínua de Jaime em empregar sua arte como um instrumento de mudança, visando iluminar as injustiças e unir a comunidade em prol de causas significativas. Hoje, no Fala África Voa, vamos conversar com Jaime MC sobre o novo trabalho e o papel vital do Observatório da Imprensa na viabilização deste projeto musical. Seja bem-vindo!
Saudações, Fala África. Mais uma vez agradeço pelo convite.
Jaime, é um prazer tê-lo de volta aqui no Fala África Voa. E sabemos que o Observatório da Imprensa desempenhou um papel fundamental, né, na realização deste projeto, convidando você e o Mensageiro Andrade para, né, compor essas duas músicas aí. E você pode nos contar mais sobre como surgiu essa parceria, né? E qual é o papel do Observatório no conceito e na produção deste mini-álbum?
A parceria da música surgiu, ou do projeto surgiu, fruto de um contacto direto que a gente teve, eu particularmente tive com um dos membros do Observatório da Imprensa, o Ossi Sojamba, que já tem acompanhado aquilo que é o meu percurso artístico, e fruto de um projeto do Observatório da Imprensa virado para a arte, decidiram entrar em contato comigo para ver se me disponibilizasse, de certa forma, a participar como artista neste projeto. Aceitei de bom agrado e, de certa forma, fizemos a composição da música e o Observatório jogou o papel importante, que é a produção, a captação e a devida distribuição da música. E, claro, hoje temos, então, este projeto terminado.
E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir um trechinho, né, da música composta por Jaime MC, Revolução Final.
Angola precisa seguir em frente, sem depender desses dirigentes prepotentes, autoritários e arrogantes, que usam da força para se perpetuarem no trono. Vende aí a farsa de que o país tem dono, esquecendo-se que o verdadeiro soberano é o povo.
Quais foram as reações do público após o lançamento do projeto? Algo te surpreendeu?
Certamente. Os que compareceram na apresentação deste suposto mini-álbum, que tecnicamente é um single, ou seja, é um maxi-single, porque no universo hip-hop existe ou single, ou maxi-single, ou mixtape, ou álbuns. Então, nós lançamos um maxi-single porque tem mais de duas músicas. Já para responder, os que compareceram nesta apresentação foram ativistas cívicos, companheiros nossos de trajetória, que já nos conhecemos de 2011, tivemos a oportunidade de recebê-los na apresentação e, como se não bastasse, manos do movimento hip-hop, principalmente os manos da velha escola do rap, compareceram e deram-nos aquele impulso necessário. Contribuíram, apresentaram questões e juntos, então, analisamos as técnicas e métodos da ação não violenta que visam derrubar um ditador e evitar nova ditadura. O que me surpreendeu é, sendo terça-feira, dia 5, e termos a massa, aquele pessoal todo lá, nas Irmãs Paulinas, para ouvirem aquilo que é a apresentação de um projeto artístico do Observatório da Imprensa, em conformidade com Jaime MC e o companheiro Mensageiro Andrade. Isto chamou-me bastante a atenção, ter os companheiros no dia do lançamento e participaram também de forma ativa naquilo que era o debate. Tivemos a presença de professores universitários do Brasil, de Moçambique e diversos pesquisadores da música rap no debate. No entanto, isso surpreendeu-me positivamente. Eu acho que é a primeira vez na história da minha carreira artística que a minha música se torna objeto de estudo de várias universidades do mundo e com a exclusão de Angola, infelizmente. Mas nunca é tarde. Vamos esperar que os professores universitários de Angola também e os acadêmicos, no geral, estudem, analisem a música de Jaime MC e apresentem as devidas críticas.
Com seu histórico de usar a música como uma ferramenta de sensibilização e ação, quais são as principais inspirações por trás da sua nova música? A Voz da América quer saber se existem eventos recentes em Angola que influenciaram a sua letra e a produção deste trabalho.
Certamente. As principais aspirações da minha música em particular são os pensadores que optaram pela ação da luta não violenta. Eu citaria aqui Mahatma Gandhi, citaria aqui Nelson Mandela, citaria aqui Martin Luther King, entre outros pensadores que usaram a razão para derrubar um regime que eles achavam tanto enquanto longe daquilo que são os cariz da democracia. Foram esses principais pensadores que contribuíram, serviram como base da minha inspiração artística. E, claro, as situações, as vicissitudes do nosso país, que têm estado a alarmar cada vez mais, também influenciaram bastante nisto. A questão das perseguições contra os jornalistas, a liberdade de imprensa são cortadas cada vez mais, a liberdade de expressão são cortadas cada vez mais, e todos os tipos de liberdades artísticas ou de criação que são coertadas cada vez mais. Então, isto tudo influenciou-me a compor esta música, que é a minha aliança artística, a minha veia poética, é sempre politicamente incorreto.
E o nosso tempo aqui está voando, Jaime, e eu já gostaria de pedir para você, né, se tem alguma mensagem que gostaria de deixar para os nossos ouvintes, internautas.
A mensagem que eu queria deixar para o público, aos nossos ouvintes, é que sejamos nós mesmos os decisores do curso da luta que a gente quer levar. Ou seja, se a geração de 50, 60 levaram-nos à independência, a geração de 70, 80 levaram-nos à paz que vigora até o momento, a nossa geração, dos finais da década de 80 ao princípio da década de 90, tem a tarefa primordial de certa forma, edificarem para esta geração e a geração vindoura um Estado verdadeiramente de direito e democrático. Não precisas usar a música conforme o GMC usa. Não precisas ir para as manifestações, se calhar, conforme alguns vão. Mas a tua contribuição, por mais minúscula que seja, vai determinar aquilo que é a mudança significativa. Então, todos nós temos que nos envolver nisto, quer seja com a dança, com a música, com a literatura, com o jornalismo, com a pintura. Todos nós precisamos nos envolvermos porque este país é nosso. Esta é a mensagem para todos. Ninguém fique de fora. A mensagem da mudança tem de chegar a todo mundo.
Jaime MC, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa.
Certamente, então, agradeço o Fala África, agradeço a Voz América pela tremenda oportunidade. De certa forma, tem sido um parceiro da minha arte, um parceiro dos Sem Voz em Angola. E agradeço, de certa forma, e estamos juntos. Mil obrigados. Jaime MC, um só caminho.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América deste domingo, 17 de março de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de dia de domingo, bom início de semana laboral. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto, mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço. Jean Faria, Ana Guedes, então, até amanhã.